Vou passar a palavra, então, ao senhor Carlos Cateb, advogado do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro, entre os anos de 1967 e 1968.
Congratulo com os deputados por permitirem que esta casa realmente seja do povo e que o povo use este microfone. Sem dúvida nenhuma, esta prática deve permanecer e aumentar o tanto quanto possível. Os fatos históricos já foram bem colocados. Apenas eu diria, antes de falar sobre a limitação do exercício da advocacia nos anos de chumbo, que foram grandes, eu diria que em 62 participei do primeiro encontro de ligas camponesas em Recife com o Arraes e o Julião, e que estava eu hospedado na faculdade de Direito lá, que chamavam, acho que Calabouço, alguma coisa assim, e a faculdade foi metralhada literalmente, sem dúvida nenhuma, não só de 54, mas o golpe já vinha se armando há muitos anos. No dia 31 de março, eu participava de das aulas do professor Paulo Freire, em Fortaleza, ensinando como alfabetizar o adulto. Os jovens não vão lembrar, mas a trilogia maior do professor Paulo Freire era politizar, conscientizar e depois alfabetizar. É isto que nós realmente, como já foi dito aqui, nós precisamos cada dia mais conscientizar a juventude, conscientizar os adolescentes, conscientizar o povo brasileiro do seu papel histórico e da sua luta. Nós continuamos e teremos que continuar a lutar para termos um Brasil mais justo, mais correto. A advocacia, gente, a partir de 66, o ano que eu saí da faculdade, nós, ali em 66, a Faculdade de Direito foi cercada pelas forças militares do Exército e os civis, e nós ficamos ali 3 dias presos. Na Faculdade de Medicina também, o Valdo já saiu, Faculdade de Economia, mas nós ficamos 3 dias presos sem poder sair nem entrar. Realmente, os militares jogavam bomba lacrimogênio, rebentaram todos os vidros da Faculdade de Direito, ali na Praça Afonso Arinos, e nós jogávamos pedra, que era o prédio estava em construção ainda naquela época. Mas foi também, já em 66, uma luta, uma reação do estudante brasileiro, sem dúvida nenhuma. Gente, eu quero prestar uma homenagem muito grande a 2 advogados ilustres que trabalharam com toda a sua força, com toda a sua competência pelos presos políticos daquela época. Afonso Maria da Cruz, já falecido, e Geraldo Magela. Pessoas que nós participamos, nós éramos em tese 3 a 4 colegas que visitávamos o FAID também. Nós visitávamos o presídio de Linhares quase toda semana. E assim mesmo, éramos perseguidos, éramos fiscalizados, tudo nosso era realmente marcado. Eu me lembro que em 1971, a convite do professor Haroldo Plínio, eu fui lecionar na Faculdade de Direito de Sete Lagoas. Bom, Direito Civil, formação das leis. A faculdade, as cadeiras, grande parte, ocupada por pessoas militares. Fossem da Polícia Militar, fossem do Exército. Um determinado dia, um coronel do Exército virou para mim e disse: professor, eu, menino, ele já bem mais velho que eu, ele virou: posso gravar sua aula? Eu disse: perfeitamente. nós estávamos realmente naquela formação e, como diz, eu sentei a panha, botei para quebrar. Duas semanas depois, o Ministério da Educação convocou o professor Haroldo Plínio e mais um outro diretor, Zé Carlos Monteiro, e disse a eles, e eles vieram a mim e disseram, ô Catep, você tem que sair da faculdade, senão ela não vai ser reconhecida. Na hora eu assinei, evidentemente, minha carta de demissão. E fomos lá. Bom, mas vamos ver os processos militares dos presos políticos naquilo que diziam ser um julgamento judicial. As juntas eram compostas de 4 militares e um juiz togado. Em várias da auditoria, nós participamos, o Afonso mais ainda, Recife, Belo Horizonte, e assim por diante, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. E eu me lembro, bom, primeiro que nós éramos vigiados. Quando nós conseguíamos um alvará de soltura, nós tínhamos que ter o cuidado, muito cuidado, na hora de buscar o preso ou a presa lá no Linhares. Por quê? Nós tínhamos que sair com o alvará da junta, passar no exército, lá no batalhão, pedir autorização para liberar e íamos então buscar o denunciado. E procurávamos depois sair no final da tarde, porque houve antes o caso de ser liberado e antes de sair de Juiz de Fora já estava preso de novo. Então nós resolvemos só liberar 5 horas, no final da tarde nós íamos buscar e jamais depois viajávamos no mesmo rumo. Às vezes trocavam de carro, saíam do presídio com o carro, chegava ali, trocava de carro e víamos pelas estradas pequenas que saíam de Juiz de Fora com medo de novas prisões. Um dia, no dia do julgamento da Colina, foi um dos maiores julgamentos das juntas militares no Brasil, eu fui o primeiro, isso em 1972, eu fui o primeiro orador e tive a incumbência, recebi a incumbência do Gilney Viana, grande lutador, de fazer a defesa ideológica do movimento da Colina. E subi a tribuna e quando chegamos lá, gente, foi o julgamento foi no teatro, que era muita gente, eram mais ou menos 30 ou 28 denunciados. Lotado de gente, familiares, e de militares armados dentro da sala de julgamento. Sem falar, os carros do exército estavam na porta. E, evidentemente, nós falamos, estranhamos e condenamos aquela atitude da junta militar permitir que soldados armados viessem para dentro de uma sala de julgamento que se dizia democrática, ou pelo menos que se dizia que seria justa e legal. Não era legal. Muito bem, terminado a defesa, evidentemente que todos foram condenados, seja para justificar o tempo de prisão que já tinham, seja para realmente querer condená-los por mais tempo. Isto foi o julgamento da Colina, que demorou 7 dias, e nós ficamos lá em Juiz de Fora, debaixo daquela pressão, até o último dia. Nossa vida de advogados era conferida a cada movimento. Já? Muito bem. Afonso Maria da Cruz estava na tribuna, na 4ª Auditoria Militar, eu do lado dele, já havia falado, chegou no local um coronel, pediu licença à junta militar, disse, nós viemos buscar este advogado, Afonso Maria da Cruz. E da tribuna ele foi retirado e ficou 7 dias incomunicável. Isto era a famosa democracia da ditadura. Viu? Bem, gostaria muito de dizer que vocês jovens, principalmente, tenham consciência de que o Brasil precisa ainda mudar e muito. É nosso compromisso, principalmente das pessoas que chegam ao curso superior, que conseguem esclarecer, conseguem conhecer e conseguem viver, que pensemos realmente numa justiça social bem melhor para este país.